A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
O sol que veste o dia de vermelho, o homem de preguiça, o verde de poeira, seca os rios, os sonhos, seca o corpo, a sede na indolência.
Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Trilha das Artes. Ao som de Secos e Molhados, a gente abre o programa de hoje, que tem a alegria de receber o criador de um ícone do imaginário brasiliense, o Guru Lino, personagem que habita os muros e espaços culturais da cidade. O responsável por essa figura de traços simples e frases instigantes é o artista Pedro Sangeon. Pedro, super obrigado por estar aqui com a gente, seja muito bem-vindo ao Trilha.
Oi, Mônica, o prazer é todo meu, viu? Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Ai, a gente também está bem feliz de te receber aqui. Então, Pedro, eu queria começar a nossa conversa sabendo da sua trajetória. Quando foi que você começou a desenhar? E eu também queria saber se os questionamentos filosóficos já te acompanhavam lá no começo dos seus traços, dos seus rabiscos, digamos assim.
Nossa, do começo, vamos tentar fazer um resumo. Eu comecei a desenhar em casa, muito instigado pela minha mãe, que é desenhista, né? E eu tinha essa atração pelos desenhos, pelas pinturas, o cheiro de tinta em casa e tal. E comecei assim, desenhando, muito motivado por ela. Depois, quando eu fui fazer vestibular, eu vi que eu queria continuar trabalhando com desenho. Então pensei, ou eu ia para publicidade, ou para o design, ou para as artes, né? Terminei fazendo a faculdade de artes visuais, que ajudou muito a abrir a minha cabeça sobre a perspectiva do que é a arte, das possibilidades que eu tinha, né? Mas sempre o meu trabalho começa pelo desenho. Aí eu passei muito tempo trabalhando como artista visual, né, fazendo trabalhos para galerias, com arte contemporânea e tal. Depois eu fui fazer uma imersão em práticas contemplativas e meditativas e tal. E nessa investigação, que também tinha uma motivação visual, né, porque muito do que se aprende na meditação tem a ver com uma mudança de perspectiva de como você vê as coisas, e isso me estimulava como artista visual, né, que era um mote, assim, como transformar a visão, a nossa, né, e a dos outros, né, do público. Então, motivado por isso, eu me meti, assim, de cabeça nesses estudos e me envolvi muito, assim. Minha vida pessoal ficou totalmente envolvida e foi afetando a profissional. E com os anos eu fui voltando para o desenho e fui criando esse personagem, ou esses personagens, né? Para tentar trazer um pouco dessa experiência que eu estava tendo, muito particular, para as pessoas também, como artista, né?
Agora, o que chama muita atenção é essa capacidade de síntese, né? Como que você desenvolveu isso também, essa capacidade de sintetizar reflexões tão profundas em uma frase, né? Antes você passou por jornais, né? Então a tirinha é um tiquinho maior, mas quando você tem um trabalho na rua, por exemplo, você tem uma frase, né?
Nossa, muito legal você falar isso, porque quando eu tento olhar um pouco para o que eu já fiz durante esses anos, essa questão da síntese, ela vem muito forte, assim. Eu falo, olha só como é que eu fui fazendo, né? E realmente eu acho que o esforço de fazer uma prática pessoal, reflexiva e meditativa, ela passa por um lugar de austeridade e minimalismo, e porque é uma busca por uma essência, né? E essa prática foi me levando a uma experiência também muito sintética das coisas, até do meu estilo de vida, assim. Eu passei uns anos só trabalhando com isso, né? Eu virei professor e eu viajava dando aulas, então passei uma etapa da minha vida, quase 7 anos, sem casa, assim, só viajando de um curso para o outro e tal. Então eu tinha uma mala e eu virei uma espécie de viajeiro, eu tinha a minha mala e nada mais. Então, até para criar como artista visual, que os artistas visuais, diferente dos músicos e dos atores, né? Os atores precisam essencialmente do corpo deles, os músicos do instrumento que toca, e o artista visual fica recolhendo lixo na rua, acumula tela, acumula coisa, né?
Sim.
O artista visual, ele é muito acumulador. E a minha experiência foi muito oposta nessa época, porque eu só tinha uma mala e eu não tinha como levar material e tal. Então, basicamente, o meu trabalho ficou resumido a um caderninho e uma caneta nanquim, assim. Então, essa necessidade da síntese foi naturalmente tomando conta, assim, da minha vida. Então, eu escrevia muito e a ideia daquilo era transformar aquele texto inteiro numa frase só. Se aquela frase eu conseguisse diminuir para 3 palavras, eu fazia, e se virasse uma só, estava ótimo. Então, o trabalho foi esse. E a tirinha, ela foi muito perfeita, porque, para mim, ela é a menor obra de arte do mundo, assim, né? Ela concentra nela, né, um trabalho de pintura, um trabalho de desenho, um trabalho cinematográfico, porque é começo, meio e fim, né? Você tem uma micro-história. Então é lindo, eu acho a tirinha uma arte maravilhosa, muito linda, pouco valorizada ainda pela potência que ela tem, mas foi ela que deu conta, assim, de eu conseguir colocar o que eu tava vivendo dentro de um espaço tão pequenininho assim, mas dá conta de me expressar, sabe?
Que legal, que legal. E eu vou pedir para você apresentar seus personagens para os nossos ouvintes, lembrando que o Trilha das Artes é veiculado em outras cidades além de Brasília.
Bom, são vários aqui em Brasília. O que que acontece, né? Como ele é um trabalho de quadrinhos, mas também é um trabalho de arte urbana, eles aconteceram simultaneamente, então não dá para falar o que que é primeiro, o que que é depois. Eu tento conviver com essas duas realidades muito distantes. Uma é muito singela, outra é muito monumental, né? Mas ela se completa. Então, na rua, o que você tinha até comentado, né? Que às vezes essa síntese me leva para uma coisa menor ainda do que a tirinha, né? De resultado. Então, assim, eu normalmente escrevo o que eu tenho interesse, eu acumulo algumas informações, referências e tal, transformo aquilo num texto menor, que vira uma tirinha, e quando eu consigo sintetizar aquela tirinha, eu levo ela para a rua num mural só. E normalmente quem tira as conclusões e tal são personagens que o Lino conversa. Então o Guru Lino, ele nasceu como dois personagens. O Lino, que é nosso estado normal de mente, né, cotidiano, é a nossa vida comum aqui de pagar boleto, de viver a vida como ela é e tal. E os outros personagens também faz parte do Lino, o interior dele e tal. E são momentos que ele reflete um pouquinho mais sobre a vida. Ele para, pensa, ou para, respira, toma uma decisão um pouco mais assentada, né? Ele dá tempo para refletir, para contemplar, e aí vão aparecendo outras respostas que seriam diferentes, né? De uma pessoa que está pensando naquele beat, naquele ritmo frenético do dia a dia. Então, o primeiro personagem a aparecer foi o Guru. O nome Guru Lino vem dessa relação desses dois personagens. Foram só eles dois durante alguns anos. E depois eu fui trazendo outros personagens que têm a mesma perspectiva de ser uma espécie de resposta para as perguntas do Lino, né? Ou seja, somos nós mesmos, né, nos perguntando e esperando aquele momento em que a gente mesmo se responde, né? Mas tentar valorizar essa espera, né? Que hoje a gente é muito imediato, a gente não espera as coisas, a gente quer que a inteligência artificial responda, que o Google responda, mas tem muitas respostas filosóficas e existenciais que só ficando em silêncio, esperando uns dias para que uma ficha possa cair dentro da gente mesmo, né? E normalmente essas fichas são esses outros personagens. Então a gente tem o Guru, a gente tem o Mestre Kuka. O Guru, ele é essa ideia tradicional que a gente tem de mestre, um mestre iluminado, um super-herói, alguém que vai salvar a gente da perdição e tal. Então ele vem com aquela luz e ilumina o Lino, né? O Mestre Cook, ele é um mestre da cozinha, ele gosta das coisas do mundo, né? Aí tem o Besta Fera, que é uma espécie de monstro, que ele tem um approach com a vida pé na porta, né? Então ele não tem papas na língua, assim, mas ao mesmo tempo ele traz reflexões muito importantes. Tem a Madar, né, que tem uma perspectiva de um mundo muito mais natural, relacionado com a nossa natureza humana e essa distância que a gente perde, né, entre pensar que a natureza é uma coisa que a gente usa ao invés da gente ser parte dela. Tem o Jazz, enfim, tem outros personagens. É um grupo de personagens, né? Nas tirinhas fica mais fácil entender, inclusive no livro vai ficar mais fácil das pessoas entenderem.
E aí eu vou citar aqui algumas dessas reflexões, né, para quem não conhece ainda o seu trabalho poder ter uma ideia, né? Uma delas é essa pergunta que a gente fica mastigando, né? E se o caminho for o próprio destino? Ou então, o que você vai ser quando entender? Ou então, ainda, enquanto eles se acham, eu me encontro. E tem ainda a minha preferida, né? Tranquilo, mas agiliza. Ô, Pedro, não, fala um pouquinho dessa frase, que eu acho que essa aí é maravilhosa, que inclusive dá nome ao seu livro, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho.
Cara, essa frase, ela é muito emblemática. Eu fiz essa pergunta ali nos stories do Instagram e abri uma caixinha ali para o pessoal escolher. E foi, assim, massacrante, assim. Todo mundo escolheu essa, que tinha que ser o título do livro. E aí eu não tive o que fazer. Eu acho que é uma ótima maneira de começar esse caminho das publicações físicas, né? A gente já tem material para 3 livros, então é uma trilogia. E esse é o primeiro dos 3. E ele começa do jeito que deveria começar, que é com essa ideia do Tranquilo, mas Agiliza. Porque muita gente pensa, por causa do nome guru e porque tem esses clichês da vida espiritual, que é uma coisa muito, muito da cultura do brasiliense, porque a gente está no meio do Goiás, perto de uma área muito mística aqui, uhum. né, que é a Chapada dos Veadeiros. Eu cresci numa família hippie, frequentei retiro desde os 2 anos de idade, então assim, faz parte da minha forma de ser, né, não só uma coisa que eu aprendi depois. Então, tem uma coisa do brasiliense, assim, né, eu cresci aqui no plano piloto, a gente tem uma vista muito vasta, né, um céu gigantesco, então assim, a possibilidade de contemplação é permanente para quem quer. Então isso tudo faz parte da natureza do personagem. Eu acho que dessa forma as pessoas terminaram se identificando, né, como parte da cultura local, assim. Mas a frase tem muito a ver com a forma da abordagem que eu quero dar para esse tipo de humor que é espirituoso, mais do que espiritual, né? Porque caminho espiritual são muitos, né? Religiões são muitas, e a intenção não é criar uma ode ao guru, é quase o contrário, né? É fazer as pessoas lembrarem que esse caminho tem um humor que muitas vezes ele é retirado de um caminho espiritual. A gente tem uma tradição muito enraigada religiosa de sofrimento e culpa, né? Então as pessoas normalmente entram em contato com algo espiritual ou porque elas estão sofrendo, ou é porque elas precisam de algo, de uma mudança, uma necessidade, né? Mas algo espiritual é muito, algo muito mais natural do dia a dia, algo que tem seu humor e tem o seu lugar, que é um lugar de reflexão, né? Reflexão sobre a vida, é uma coisa ética, moral, né? Para você construir sua estrutura como cidadão, como ser humano, de afeto, de relação com você, a natureza e os outros seres humanos. Então é mais nessa perspectiva que o livro vai, no sentido de mostrar um Lino, né, que é o teoricamente o discípulo, né, o aprendiz, que ele chega achando que está entrando num espaço de aprendizado tradicional, assim, de mestre e discípulo, e na verdade ele vai tomando uns saculejos, né? Então, essa noção do, não, vem tranquilo, mas agiliza aí, é porque a vida é mais ou menos isso, né? A ideia do espiritual é trazer você mais perto da vida como ela é do que te botar num spa com as rodelas de pepino no rosto, né?
É, a vida é agora, né? Então vamos desacelerar, mas sem dar mole, né?
É, tem um desaceleramento necessário, mas a vida, ela é muito intensa, ela uhum. é muito importante ser vivida inteiramente, né? Eu acho que é isso, a frase vai mais nessa direção.
O nosso convidado Pedro Sangeon fez uma playlist super caprichada para compartilhar aqui com a gente. A gente abriu esse programa com o Doce e o Amargo, de Secos e Molhados, e agora a gente vai ouvir São Vicente, do gigante Milton Nascimento.
Coração americano, acordei de um sonho estranho, um gosto vidro e corte, um sabor de chocolate no corpo e na cidade, um sabor de vida e morte. Coração americano, um sabor de vidro e corte.
Pedro, e o papel da música na sua vida, né? Você separou alguns medalhões para a gente escutar aqui ao longo do programa.
Só um medalhão.
E qual é o papel da música? Você, quando está trabalhando, quando você está criando, você cria com música, como ela te inspira?
Olha, eu vou até falar da seleção que eu fiz, porque eu tentei fazer uma seleção um pouco baseada, inclusive, no livro que a gente está lançando, porque esse livro também é histórico, né? Ele fala de um primeiro momento desse trabalho. Essa primeira etapa, esse primeiro livro, ele fala de um momento da minha vida também, quando eu estava começando a desenhar as tirinhas, quando eu estava começando a assimilar a possibilidade de transformar a minha experiência mística ali, que eu estava vivendo pessoalmente, em um trabalho artístico compartilhado entre pessoas, né? E a música, ela foi talvez o papel mais importante de todas as manifestações, foi a que mais me influenciou e me ajudou a criar isso. Essas músicas que eu selecionei, elas têm especialmente a ver com essa época. Eram músicas que eu escutava nesse momento e que são tão cristalizadas na minha memória, assim, e que vira e mexe eu vou atrás delas, assim. Em um momento ou outro, ela vai falar de um lugar interior, assim, de um lugar de dentro. Parece, muitas vezes, que a música está falando só de lugares fora, mas essas, especialmente, eu acho que elas falam de um espaço interior. São Vicente é uma música que me toca muito, assim, como meditador, sabe? Porque São Vicente, a sensação que eu tenho é que quando ele fala que estava tudo acontecendo, mas que ele estava em São Vicente, é a mesma sensação que eu tinha, assim, quando eu li alguma notícia sobre o mundo político e as reviravoltas disso e daquilo, e eu pensava, gente, e eu tô aqui em São Vicente, nesse processo de busca interior aqui num espaço subjetivo, né? Então, esse momento que pode ser 10 minutos, uma hora, vários dias retirado, né, na natureza, independente do tempo que você tiver, aquele momento que você tiver ali dedicado para você mesmo, ensimesmado, olhando para dentro e buscando sua natureza, é um São Vicente, assim, para mim, sabe?
Um refúgio.
Então, eu acho que essas músicas, elas têm a ver com uma experiência, ou pelo menos eu criei uma relação, assim. Eu tive a chance de ter esse contato com esses artistas, assim, musicalmente, né, escutando, e tomar decisões artísticas na minha vida, assim, quase como se eles fossem uns conselheiros mesmo, uns amigos, assim. Chico Buarque, por exemplo, eu escutava e eu falava, gente, isso aqui é pra mim. Então são pessoas que, no final, através da música, me davam muitos insights e muito retorno, assim. Eu acho que a música brasileira, ela é muito generosa com a gente, assim, em geral.
A gente tem muita sorte, né, de ter artistas desse porte, né, trazendo toda essa poesia pra gente. É uma riqueza impressionante, né? Mas eu queria saber um pouco também da sua interação com o público, né, justamente você com o Chico, e aí como que é o público com você, né? Que tipo de retorno que você mais recebe? Você já teve algum retorno meio inusitado, alguma coisa que te surpreendeu, que ficou te acompanhando aí por uns dias?
Olha, os retornos são incríveis. Tem hora que eu choro, paro, choro, e aí eu vou lá e compartilho. Eu sou uma pessoa mais reservada, assim. Então, eu acho que justamente por isso que eu escolhi desenhar e tal. Os artistas visuais, normalmente, eles são mais retraídos do que os atores e os músicos, né? Eu acho que é porque eles não têm que ficar encarando constantemente para mostrar a sua arte o público, né?
É, mas tem uma diferença que sua arte tá na rua, né? Isso faz toda a diferença, né?
Pois é, chega uma hora que eu falei assim, gente, como é que eu vim parar aqui? Porque eu sou meio tímido, mais introspectivo. Como é que eu tô aqui no meio da rua, no meio do caos, pintando pra todo mundo ver, errando aqui na cara de todo mundo e tal, e interagindo, né? Porque no final, quando você começa a pintar na rua, você tem várias etapas de interação com vários grupos diferentes, assim. Eu costumo dizer que os primeiros 5 minutos você é o desocupado ou vândalo, assim. Você tá ali porque você começa a fazer o sketch, né? Você tem que fazer uma espécie de esqueleto do que você vai pintar. Então parece uma pichação qualquer, aí as pessoas passam, acho que você tá destruindo a cidade delas e tal. Dali mais 10 minutinhos você começa a jogar cor, né? E as pessoas acham só que você é um desocupado mesmo, que não tem o que fazer e tal. No final, quando você começa a contornar e o desenho começa a aparecer, e aí você bota o texto, a arte final vai acontecendo, as pessoas começam a te tratar com uma espécie de louvor, assim, vira uma espécie de admiração instantânea, e as pessoas pedem permissão para tirar foto do mural, bota a criança para tirar foto com você. Isso tudo, as pessoas acham que a gente está vivendo só um momento daquele, né? A pessoa que pediu a foto, ela acha que a gente é respeitado como ela respeitou a gente o tempo todo. Só que a gente passou questão de 10 minutos a gente passou por todas essas outras etapas, né? Então, a rua, ela ensina muito pra gente, assim, como artista, a temperatura social, sabe? As transformações sociais, a forma como as pessoas estão lidando com as outras, como a gente está pensando no funcionamento social mesmo, né? Naquela mentalidade coletiva de massa. Então, é um termômetro muito bom pra gente entender. Na época da pandemia, foi um período muito difícil pra mim. Eu fui preso, polícia tinha uma mentalidade muito violenta, né, e anti-arte e tal, e eu fui escrever Democracia na rua com dois amigos, e a gente foi preso, então, assim, a gente sofreu violência na delegacia, na prisão, a gente, enfim, uma experiência super ruim para minha vida, e ao mesmo tempo a gente é celebrado também. Na mesma semana, eu fui na Secretaria de Cultura receber um prêmio do governo, que estava me premiando pelos serviços prestados culturais para a cidade.
Que loucura.
Então, essas contradições é a vida do artista. Claro que eu não vou transformar isso numa coisa bonita, assim, ai, que romântico, né, viver assim. Eu acho que a gente não devia sofrer violência hora nenhuma. Mas é muito importante para quem está começando entender que trabalho de arte urbana tem que lidar com muitas realidades ao mesmo tempo. A rua, ela é um caos puro e ela condensa muitas realidades diferentes.
Eu quero voltar a falar sobre essa relação com a cidade que esse trabalho te deu, mas eu peço licença um minutinho para a gente chamar uma outra música da sua lista, Pedro. Agora a gente vai escutar Elis Regina interpretando Vecchio Novo, de Cláudio Lute e José Márcio Pereira.
Amor sem pé nem cabeça, que vive dentro de nós, explode tão facilmente e sem mais nos esquece só. Quantos e tantos presságios que por instantes nos faz sentir ser forte, moleque, e estranhamente
Pedro, você estava falando antes da gente escutar Elis Regina sobre essa tua relação com a cidade, né? E todas essas situações que você já viveu. Certamente, seu olhar, ele deve ter se transformado muito, seu olhar sobre a cidade, quando você começou a trilhar pelo caminho da arte urbana, né? O que, que você destacaria mais nesse olhar? O que, que muda quando você começa a procurar não só lugares para o seu trabalho, mas da relação de como isso se comunica, né, com as pessoas que estão passando por ali?
Eu acho que a experiência para o artista são muitas, porque a gente tem muitas etapas de colher de volta um retorno daquele trabalho que a gente fez. Mas, pessoalmente, como cidadão, assim, a gente tem um retorno que talvez todo ser humano deveria provar. Tem uma experiência mais direta com a rua proporciona para você também uma realidade melhor, mais definida, de onde a gente vive, como as pessoas são, como o país realmente funciona, o que, que as pessoas acreditam, como é que elas estão se tratando. É mais autêntico, é mais real e mais direto, é cru e é muito rico. Essa oportunidade de ter uma experiência pessoal direta com a realidade, a rua permite. E eu acho que isso é um benefício que eu não esperava, mas que, de certa forma, alimentou a minha alma depois que eu fiz esse caminho de estudo profundo com práticas contemplativas na montanha, depois que eu voltei a ter casa aqui em Brasília, pagar contas e tal, a rua, ela foi o lugar para me satisfazer essa necessidade, essa vontade de manter um contato com a natureza da vida, sabe? De uma forma mais crua, assim.
Que barato, que barato. E eu queria voltar a falar do seu livro, onde o público pode encontrar. Vem ainda, né? O universo do Guru Lino está em expansão, né? Você já falou que vem ainda o livro 2 e o 3, né? Além dos livros, você planeja já outras ações também, exposições, sei lá, animações. O que que tem aí na perspectiva e como encontrar o seu livro?
Olha, a gente teve a sorte, a honra de ser selecionado, né, num apoio do FAC, né, Fundo de Apoio à Cultura apoiou a gente. Então, esse livro está sendo feito dessa maneira. E a gente vai estar divulgando isso nas redes sociais do personagem, né, ali no Instagram principalmente. O livro vai estar no site, a partir do lançamento ele vai estar disponível para venda no site do Guru Lino, que é o gurulino.com.br. A gente já iniciou também uma roteirização do Guru Lino para uma série animada, que seria um sonho, assim, muito legal, porque numa série animada a gente pode entrar com uma psicodelia muito incrível.
Que tem tudo a ver,
então,
né?
Tem grandes chances da gente fazer isso no desenho animado também, mas é um projeto de uma magnitude diferente, então a gente está indo com bastante humildade, passo a passo. Então estamos começando com os livros, que é muito importante para as pessoas entenderem o universo dos personagens e criar uma familiaridade, e aí pouco a pouco esses outros passos vão acontecendo.
Que maravilha, que ótimo saber disso. E Pedro, eu fiquei bem curiosa com uma escolha musical sua, que é Manhattan, interpretada pelo Caetano Veloso. Conta pra gente por que você quis compartilhar essa faixa especificamente aqui no trilha com a gente. Você já falou, né, das músicas de forma geral, sobre o que elas marcaram o tempo, mas essa me causou uma curiosidade.
Essa música, eu também acho assim, que pouca gente tem conhecimento dela, ou pelo menos pouca gente fala que é uma música favorita. E ela, pra mim, é uma das músicas assim, que mais me tocam. E eu acho que ela tem muito a ver com essa natureza também que eu estava comentando, de um espaço, eu acho que até a atmosfera que a música cria te traz esse um espaço de contemplação e calmaria, que não é uma calmaria de você estar meio adormecido, com sono ou com preguiça. É uma calmaria de estado de ser, assim. Você olha o mundo de uma maneira diferente. Então, ela já começa com uma atmosfera muito interessante, assim. E a forma como ele canta e a forma como ele dá da atmosfera do lugar que ele está comentando, né? Ele chama Manhattan de Manhattan, e essa sensação matinal, assim, né? Com uma neblina, uma paisagem meio branca, assim, é muito parecido com os personagens, né? Eu tenho um lugar, né, para eu criar as tiras, criar os textos, os punches das tirinhas, que é um lugar parecido com essa música. Eu acho que eu sinto mais ou menos assim, que eu entro nesse mesmo quarto quando eu vou desenhar e escrever.
Uma canoa, canoa, varando a manhã, de norte a sul. Deusa da linda na proa, levanta uma tocha na mão. Todos os homens do mundo voltaram seus olhos naquela direção. Sente-se o gosto do vento cantando nos vidros o nome doce da cunha.
Infelizmente o nosso programa está terminando, então eu queria te provocar com uma pergunta do universo criado por você, com o Guru Lino. O que que você vai ser quando entender?
Eu vou te responder isso da seguinte maneira. Todas as perguntas que eu já fiz com os personagens, eu acho que a pessoa que fica mais impactada sou eu mesmo, porque eu me identifico muito com o Lino. O Lino é o personagem que fica sempre boquiaberto, ele olha para as coisas com espanto e fica sempre chocado. Eu sou muito parecido com o Lino. Então, assim, muitas vezes eu mesmo vejo meus murais na rua e eu mesmo fico assim, ai, que saco, tem que levar isso a sério, essa frase aí e tal. Então, assim, me afeta também, né? E, de certa forma, quando eu fui tentar responder essas perguntas seriamente, assim, né, de uma forma, assim, deixa eu refletir sobre isso e tentar responder. E eu acho que todo mundo que já estudou algo de filosofia ou se interessa por esse universo, termina chegando nesse ponto que, no final, a maioria das perguntas, que isso também virou uma frase dos personagens, mas que a maioria das perguntas, elas não são feitas para responder, elas são feitas para mover a gente, né?
Uhum.
Então, a maioria das perguntas que eu mesmo me fiz e que eu transformei em desenho, elas, na verdade, não me responderam nada, mas elas me moveram em direção ao que eu queria como resposta. Então, eu acho que a vida basicamente é movimento. Movimento é o que faz a vida acontecer. É sempre importante perguntar mais do que ter resposta, porque aí você se move com mais velocidade, ou com mais dinâmica, com mais fluidez. Então, muitas perguntas para todo mundo, eu desejo isso.
E sem perder o humor, né? Que também é outra característica fundamental do seu trabalho, né?
É, de forma espirituosa, vamos dizer assim, né? Não Sim. precisa ser gargalhado. O guru não dá gargalhada, não. Ele só faz assim... É só aquela... A ideia é uma risadazinha tranquila.
Sim, sim. No encerramento desse programa, a gente traz Gilberto Gil com sua clássica Se Eu Quiser Falar com Deus.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus.
E é o som desse grande mestre que eu agradeço a sua presença aqui no Trilha das Artes, Pedro Sangeon. Eu desejo muito sucesso com seus livros, com os projetos, e que o Guru Lino siga pelas ruas inspirando a gente com esse humor refinado, né? E também com suas reflexões.
Gente, eu que agradeço vocês pelo convite, pelo tempo de vocês aí pra gente bater esse papo. Obrigado por divulgar o livro também que a gente tá lançando, e até a próxima.
É, o canal tá aqui aberto pra você e com toda a sua turma, né? E o Trilha das Artes fica por aqui. O programa teve produção e apresentação minha com sonoplastia do Newton Gomes. Eu sou a Mônica Montenegro e próxima semana estou de volta com um bate-papo imperdível com o nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.